Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência sobre os resultados referentes ao quarto trimestre de 2018 da Tecnisa. Estão presentes conosco hoje o Sr. Joseph Nigri, diretor-presidente, o Sr. Flávio Vidigal de Capua, diretor financeiro e de relações com investidores, e demais diretores da companhia. Informamos a todos os participantes que esse evento está sendo simultaneamente transmitido pela internet no site de RI da Tecnisa, www.tecnisa.com.br/RI, e na plataforma MZIQ, onde a apresentação que será realizada a seguir está disponível para download. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da companhia, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Tecnisa, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Essas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Joseph Nigri, que fará a apresentação. Por favor, Sr. Joseph, pode prosseguir.
Boa tarde a todos, bem-vindos à nossa teleconferência, quarto trimestre de 2018. Eu queria começar primeiro falando sobre o nosso sentimento aqui sobre o mercado. Tá? Então, de modo geral, depois do resultado das eleições, a gente viu a confiança do consumidor melhorar muito e as vendas se recuperarem. Também outra coisa positiva que aconteceu foi a captação da poupança, o que fez com que o funding do setor ficasse mais barato. Então, hoje as taxas de financiamento para o cliente estão na faixa de TR mais 8,5, 9, o que tem ajudado também muito nas vendas, a viabilização das vendas. Teve também a aprovação da lei do distrato, que traz mais segurança jurídica para nós e, de modo geral, tudo isso deixou a gente mais otimista para o ano de 2019. Agora, entrando aqui no slide 4, falando sobre a estratégia, a gente continua com a estratégia de monetização de ativos e, ao longo do ano de 2018, a gente conseguiu cumprir com as coisas que a gente queria atingir, com as metas que a gente queria atingir. Então, sobre venda de terrenos, a gente teve 4 terrenos comercializados, 2 em São Paulo e 2 no estado do Ceará, que juntos somaram 55 milhões na parte da Tecnisa. Também a venda de unidades concluídas atingiu 269 milhões no ano. Continuamos fazendo um trabalho e um esforço para reduzir a estrutura, o custo e a estrutura administrativa. E também com relação a isso, a gente conseguiu a redução de 20% e atingimos 60,5 milhões, ou arredondando aí 60 milhões, que está em linha com o guidance que a gente prometeu. As principais iniciativas foram a redução do número de colaboradores, mas também a renegociação de vários contratos e prestadores de serviço e muito também com relação à tecnologia da informação. E também teve a mudança da sede, o que foi uma operação importante, porque a gente basicamente saiu de um lugar que era um edifício icônico, e estamos ainda muito bem instalados, mas metade da área que a gente tinha antes, o preço do metro quadrado também era aproximadamente metade do que a gente pagava antes. Então, o nosso custo de ocupação cai aí mais ou menos 75%. Ainda não pode ser sentido esse resultado, porque no quarto trimestre então tivemos gastos extraordinários com relação à mudança, à reforma, mas a expectativa é que essa mudança contribua para uma melhoria no resultado agora daqui para frente. Não fizemos lançamentos, falando um pouco sobre a parte comercial, não fizemos lançamentos em 2018, mas acho que todo mundo acompanhou, isso foi noticiado também nos jornais, que a gente fez uma joint venture com a HIG, e isso vai possibilitar que a gente retome com mais velocidade os lançamentos. Então, basicamente, a gente pegou três terrenos que já eram nossos, dois eram nossos, e um a gente comprou através da joint venture, todos em São Paulo. A gente, Tecnisa, ficou com uma participação de 20% nos projetos, só que, dependendo do resultado do projeto, como a gente tem lá um promote fee, a gente pode ter mais do que 20% do lucro do empreendimento. Então, mais ou menos em linha assim, com que nossas viabilidades dizem, né, que é até um pouco conservador, com 20% de participação a gente pode ter 50% do lucro. Tá? Não é uma promessa, mas é uma estimativa. Também temos uma taxa de gestão, porque a Tecnisa nesse empreendimento vai fazer a parte de incorporação e a parte da construção. Ok, seguindo agora no slide número 5, falar um pouco sobre a estratégia. Então, para 2019, a gente continua com os pilares de monetização e racionalização de despesas administrativas, mas já olhando aí retomada de lançamento, principalmente com essa parceria da IG, mas não necessariamente só isso, a gente pode ter outros lançamentos acontecerem, ou outras aquisições de terreno, né, que podem ser também com parcerias com algum fundo, ou pode ser alguma permuta, enfim, a empresa já está ativamente negociando terrenos, já tem até alguns terrenos opcionados. Continuando a estratégia de alinhar terrenos que não sejam estratégicos, aí, mais importante também na área financeira é o nosso foco em reduzir a dívida bruta e o que não for reduzido, pelo menos diminuir o custo, né? Através da diminuição da alavancagem, a gente entende que consegue diminuir também o custo da dívida, que hoje é uma linha que pesa muito no nosso resultado, no nosso balanço, é o quanto a gente gasta com custo financeiro. Tá? Então, estamos muito atentos e está na nossa meta aí atacar e endereçar esse pé. Agora, no slide número 6, a gente dá um pouquinho de informação nos lançamentos que estão por vir, os mais próximos, né? O primeiro lançamento que fica em Santo Amaro, que tem, na verdade, são dois empreendimentos, o Jardim Botânico e o Jardim Bela Vista, tá? já se encontra com um projeto aprovado e em breve deve ter início aí das vendas e o cheiro é muito bom. O stand tem sido muito bem visitado nos finais de semana, está cheio e tem muita procura. Então a gente está muito otimista com relação a esse e também ao outra foto que tem aqui no slide 6, que é o Araribá Home Resort, que é um empreendimento que fica na Zona Leste, perto do shopping Anália Franco. E também a gente tem 20%, a HG tem 80%. Também um empreendimento, acho que uma torre, quatro dormitórios, num bairro bem tradicional. E um produto que hoje não se lança muito no mercado. A gente tem visto muito o lançamento de apartamento compacto, e um dormitório, dois, mas também o produto família. A gente acredita em regiões tradicionais que vai ter procura. Não é assim um quatro dormitórios gigante, super luxo, 167 metros. E a gente acredita então que vai ter também uma boa procura. Tá? E só antes de passar a palavra para o Flávio, reforçar aqui o otimismo com relação às vendas e ao ano de 2019 e a retomada dos lançamentos de modo geral. E também, só para retomar também 2019, alguns fatos que já ocorreram, que ainda não estão divulgados no resultado, mas acho que a gente pode antecipar alguns fatos. Primeiro, a retomada das vendas. Já tivemos alguns meses muito bons, principalmente no empreendimento Jardim das Perdizes. A gente tem visto uma atração muito forte. E a gente teve a venda de um terreno, que é um terreno grande, na cidade de Guarulhos. Foi uma venda que já está efetivada, foi à vista e o dinheiro já está no caixa da empresa. Então, são notícias boas aí que a gente espera que ao longo do ano vai repercutir no nosso resultado. Agora eu passo a palavra para o Flávio Vidigal, que é o nosso CFO, que vai apresentar em mais detalhes o desempenho operacional financeiro do trimestre e do ano. E no final da apresentação eu estou à disposição para perguntas e respostas. Obrigado.
Obrigado, Joseph. Boa tarde a todos. Vou passar para a sessão aqui de desempenho operacional na página 8. relação a vendas, tivemos um avanço significativo em vendas brutas. No terceiro trimestre tivemos 64 milhões de vendas brutas. No quarto trimestre tivemos quase o dobro, 122 milhões de reais de vendas brutas, conversão a bruto de 13%. Quando olhamos as vendas líquidas, o avanço foi ainda mais significativo comparado ao trimestre anterior. Saímos de menos 4 milhões para 98 milhões de vendas líquidas, que foi, inclusive, o melhor resultado líquido do ano. Fruto até do menor extrato também que tivemos de 24 milhões no período. Passando para o slide seguinte, em relação à posição de estoque, fechamos o trimestre com 837 milhões de reais de estoque, sendo que 92 concluídos, agora já figura como concluído o Targa Life nesse quadro, e 8% em construção. E distribuição geográfica, 51% em São Paulo, 32% no Distrito Federal, 15% no Paraná e 2% nas outras geografias. Passando para o slide seguinte, onde falamos de Land Bank, fechamos o trimestre com um Land Bank de 4,3 bilhões, 89% já na região de São Paulo, onde a gente quer atuar, e 11% fora da região de São Paulo, que são os ativos não estratégicos, que tem um VGV potencial de 475 milhões de reais, que são os ativos que o Joseph comentou que ainda continuou a venda. Projetos aprovados, 1,5 e 80% em São Paulo. Em relação ao volume repassado, não obstante termos uma venda bruta melhor, o nosso volume repassado ficou mais ou menos estável em 79 milhões de reais, que é mais ou menos o mesmo valor do terceiro trimestre de 2018. Por fruto da dotação da Caixa, a gente teve alguma restrição de funding no último trimestre, que persistiu em janeiro, mas que agora em fevereiro essa restrição já foi superada e a gente aumentou bastante, inclusive, o número de repasse nesse primeiro trimestre de 2019. Passando para o desempenho econômico e financeiro, na página 13, fruto do maior volume de vendas brutas, nosso receitamento líquido foi de 77 milhões no período. Tivemos um lucro bruto de 14 milhões de reais no quarto trimestre de 2018 e percebemos uma diminuição trimestre a trimestre do prejuízo que estamos apresentando. No quarto trimestre, apresentamos 64 milhões de reais de prejuízo. Em relação à despesa administrativa, a despesa administrativa do quarto trimestre foi da ordem de 15 milhões. Encerramos o período com 61 milhões de reais de despesa administrativa, até fazendo um parênteses, isso é despesa administrativa contábil, mas o desembolso, saída de caixa, normalmente é menor que isso, é por volta de 40 milhões, essa ordem de grandeza na despesa administrativa. Uma parte é depreciações e amortizações. Esse número de fechamento do ano de 61 milhões representou 63% de redução desde o ano de 2015, onde o nosso G&A foi de 165 milhões de reais. Então, uma redução expressiva no período. Passando para a seção seguinte, disposição financeira, encerramos o quarto trimestre com 84 milhões de caixa, uma posição de recebíveis de 94 milhões de recebíveis líquidos de provisão de extrato, sendo a maior parte realizada no curto prazo, em 2019. Passando para o slide seguinte, o patrimônio líquido da companhia terminou em 783 milhões de reais, a dívida bruta em 609 milhões de reais, onde 121 milhões de reais é CFH, 48 milhões são dívidas com as obrigações que a gente tem, que provavelmente não envolverão saída de caixa da companhia, que são lastreadas por ativos que nós cedemos. Então, como nós somos obrigados, nós contabilizamos com dívida, mas não tem saída de caixa da Tecnisa, né? Provavelmente. E 440 milhões de dívida corporativa, onde a gente percebe que o cronograma de endividamento da companhia se alongou bastante frente ao quarto trimestre de 2017, não só o alongamento, como também a redução da dívida destacar. Passando para o slide seguinte, a posição de geração de caixa no período sem IFRS foi de 9 milhões e pelo IFRS foi de menos 9 milhões no período, porém, vale destacar que no ano tivemos 175 milhões de reais de geração de caixa ajustada, que é um volume muito positivo. E quando a gente passa para o slide seguinte, slide 19, novamente a gente gosta de destacar a redução da alavancagem operacional. Desde o quarto trimestre de 2015, a gente saiu de mais ou menos 2 bilhões de reais para 578 milhões de reais, onde foi reduzido bastante as obrigações de construção de obras a realizar, e o endividamento do Jardim das Perdizes hoje está tendendo a zero, né? Inclusive, isso tem permitido até, vai permitir que nesse trimestre a gente faça até uma nova distribuição no primeiro trimestre de 2019, uma nova distribuição de dividendos no Jardim das Perdizes, que vai contribuir com a geração de caixa da companhia. E passando para o slide final, que também vai representar uma melhora expressiva na geração de caixa da companhia, tivemos dois eventos subsequentes ao encerramento do quarto trimestre. Um, o Joseph comentou, 60 milhões de reais de venda do terreno de Guarulhos, que não só vai contribuir com a geração de caixa do primeiro trimestre de 2019, como também com o resultado contábil, afinal ele teve um lucro de 34 milhões de reais no período. E também assinamos, o que mostra um pouco o que o Diogo falou de melhora do mercado, o memorando de venda do mall do Jardim das Perdizes por 21 milhões também de reais à vista. A gente está na fase de diligência dessa venda, pode ser que ocorra em março ou abril, mas a gente já está apresentando para vocês o que aconteceu. E, bom, passamos então agora para a sessão final e onde a gente vai responder as perguntas e respostas. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Como essa teleconferência está sendo simultaneamente traduzida para inglês, pedimos atenção para que primeiramente sejam feitas as perguntas em português e posteriormente abriremos espaço para as perguntas em inglês. Pedimos que as perguntas em inglês sejam feitas de uma só vez, sem follow-up pelos participantes. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. O senhor Vitor Tapia, do Bradesco BBI, gostaria de fazer uma pergunta.
Pessoal, bom dia. Primeiro ponto que eu queria abordar aqui com vocês, acho que até foi comentário de vocês, vendas já começando a melhorar, inclusive no Jardim das Perdizes, aí, enfim, já estavam vindo bem há algum tempo, né? Então, assim, se vocês pudessem dar um pouco mais de detalhe de como que tem acontecido venda aí nesse primeiro trimestre, né? A gente já vinha vendo elas melhorando, e aí no que tange o Jardim das Perdizes, né, vocês colocam aí alguns lançamentos. Como é que está a cabeça de vocês já para retomar os lançamentos das outras fases lá do Jardim das Perdizes, tá? E o outro ponto, essas provisões de distrato aí, impairments de terrenos, alguns que aconteceram, isso, de certa forma, assim, vocês entendem que já foi provisionado, já foi feito o impairment de tudo, ou a gente ainda pode ver alguma coisa acontecendo durante o ano de 2019? Obrigado.
Oi, Vitor. O Joseph, tudo bem? Seguinte, as vendas, a gente não pode dar número, tá? Mas o que eu posso falar? Que vem num ritmo bom, é um pouco melhor do que o quarto tri, e que os distratos também vem diminuindo bastante. Então, na líquida, espera-se uma retomada boa. Já de lançamento de Jardim das Perdizes, a gente está aguardando a lei da Operação Urbana Água Branca, que está sendo revista, está na Câmara, e a gente acha que vai ser aprovada. Então, a gente está aguardando essa lei, porque ela facilita muito a retomada do lançamento lá, a questão do CEPAC e tudo. E sobre o impairment que você perguntou, a nossa resposta é que não tem mais nada previsto aí, até porque quando a gente vê, a gente faz, e se aparecer alguma coisa no caminho, a gente vai ter que fazer também. Mas acho que muito tempo já se passou aí, desde que a crise se agravou, agora
o pior já passou, então a gente não acredita que vai ter que fazer internas em terreno, nada disso. Tá? É isso, se ficar alguma dúvida, estamos à disposição.
Tá certo, obrigado.
Boa tarde, pessoal. Aqui é o Felipe Dias, gerente de RI da Tecnisa. A gente recebeu mais algumas perguntas via webcast. A primeira pergunta é da senhorita Luiz Coltaca. Bom dia. Qual o impacto em PNL das vendas, tanto do terreno de Guarulhos quanto do mall do Jardim das Perdizes?
Luiz, bom, de Guarulhos está na própria DF, né, como evento subsequente, o impacto em PNL é de 34 milhões e meio. De Guarulhos, perdão, do modo Jardim das Perdizes, a gente ainda está concluindo aí os números, etc. Como não é uma transação que a gente ainda está na fase de diligência, a gente ainda não sente muita vontade de passar esse número, né? O que está tá público é de Guarulhos e esse é o número.
Só em complemento, a resposta é lucro de 34,5, tá? Para ficar mais claro. Outra pergunta seria, por favor, comentar sobre as vendas pós a Bice e qual a expectativa de imagem do empreendimento Taguá Life Center.
Bom, sobre as vendas é o seguinte, pós a Bice, a primeira coisa que a gente, quando a gente fala Bice, tem toda a parte de especificação de condomínio, de visualização das matrículas, aquele negócio de sempre. Então, a primeira coisa que a gente fez foi chamar os clientes que já estavam, né, que já tinham adquirido, e a gente tem chamado eles para falar, o vídeo saiu, está aqui, vamos até estar redistribuindo um pouco a localização deles nas torres e tal. Para quê? Para que a gente possa lançar as outras torres, aí vai ser um lançamento comercial tracional, né? Para defolher, para anunciar e tal. Agora, também em paralelo, a gente está aberto, a gente tem sido até abordado para vender no atacado. Alguma, né? Então, o cara às vezes quer comprar uma torre, duas torres, a gente pode estudar, uma vez que vender no atacado é bom, você não paga comissão, não precisa gastar com marketing, então a gente está negociando. Tá? Isso pode acontecer, pode não acontecer, pode lançar, pode vender por mais, lançar por mais, lançar por menos, então, dado tudo isso, não tem nem como a gente falar, e acho que nem poderia falar um guidance de margem para esse projeto. Tá? Esperar um pouco as coisas acontecerem e aí, quando acontecer e tiver venda, a gente pode depois, retroativamente, falar quanto foi a margem, tá?
Perfeito. Temos mais uma pergunta, dessa vez, do Bruno Albuquerque, da MAP Investimentos. É um pouco mais genérica, mas existe uma estimativa de desempenho no primeiro semestre desse ano, de 2019?
Tá, Bruno, tudo bem? Bom, estimativa de... Bom, a gente pode falar de desempenho de várias frentes, né? Mas, de modo geral, o que a gente enxerga é que tudo tem melhorado um pouco, né? Então, a venda melhorou, o custo de financiamento baixou, o custo do dinheiro baixou, tudo tem melhorado um pouco. Agora que você soma tudo isso, né? A empresa volta a lançar, então começa a girar de novo aqui a estrutura, parceria, taxa de administração, promote fee. Então, tudo isso leva a gente a crer que o primeiro semestre de 2019 vai ser um bom semestre. Né? E assim, talvez ao longo do ano, se tudo acontecer na parte política também, reforma da Previdência e tal, tudo isso vai trazer confiança, vai trazer venda. Então, a gente acredita, talvez até valorização imobiliária, valor no preço dos imóveis, pode ser que suba, enfim. Nossa estimativa é que vai ser bom, tá? Mas... Sim, de modo genérico, como é que foi feita a pergunta, acho que a resposta é essa.
Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para a companhia para as últimas considerações.
Bom, pessoal, então acho que é isso aí. Obrigado a todos que participaram do call. Caso tenham alguma dúvida adicional, a gente está sempre à disposição. Desejo boa tarde, bom final de semana para todos e, se Deus quiser, vamos nos encontrar na nossa próxima apresentação de resultados. Obrigado.
A teleconferência de resultados da Tecnisa está encerrada. Desconectem suas linhas e tenham uma boa tarde.